You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos começar a nossa entrevista, então, sobre a participação de vocês. Felipe, você que é o representante da comunidade arco-íris, a comunidade arco-íris hispânica, em inglês, Latin American and Hispanic Rainbow Community, que é a comunidade LGBTQ diversa, né? São os brasileiros e hispânicos. Me fala um pouco sobre o trabalho da LARC, que é a sigla, né? E que tem uma página no Facebook.
Sim. O grupo LARC foi criado em 2016, porque a gente começou a sentir uma necessidade de maior integração da comunidade latina aqui na cidade de Melbourne. Porque, como se sabe, Melbourne e Sydney são as grandes capitais multiculturais da Austrália. Existem várias instituições, vários grupos australianos e de outras nacionalidades, e a gente decidiu focar no público latino devido à facilidade de comunicação, de transmissão de mensagens e de informações importantes dentro da Austrália, mas nos nossos idiomas, então em português e em espanhol. Por isso, nós terminamos fazendo várias atividades para atrair esse público, como, por exemplo, grupos de conversação, de troca de idiomas inglês e espanhol. A gente tem um projeto para fazer com português também, a troca de inglês e português, festas latinas. No dia 22 agora, na conferência da AGMC, que é o Conselho Multicultural da Comunidade LGBTIQ Australiana, nós vamos nos apresentar também às 4h30 da tarde, no dia 22, para falar do nosso ponto de vista latino, sobre a nossa experiência LGBTIQ aqui em Melbourne. E a gente tem outras atividades também, porque a gente sabe a importância da nossa característica latina, que é de alegria, de felicidade, de animação. Então, a gente enxerga como muito importante atrair a comunidade latina com essa característica, mas também a gente aproveita essa nossa alegria para trazer as informações importantes. Então a gente organiza também encontros para falar sobre, por exemplo, saúde sexual, educação sexual, né? Quais são as instituições que estão disponíveis aqui na Austrália para nos dar suporte, né? Então, vários assuntos sérios e também às vezes só festa.
Há uma certa barreira em ter acesso a essa informação, a esses serviços que estão à disposição da comunidade LGBTQ?
A cidade de Melbourne é multicultural, cosmopolita, mas a gente percebe uma presença muito grande de brasileiros e colombianos aqui na cidade, e muitos deles, ao contrário de algumas outras nacionalidades que já chegam aqui sabendo inglês, às vezes já para fazer um curso técnico ou um curso de universidade, geralmente chegam aqui para aprender ainda inglês. Então, ficam muito vulneráveis a não saber como usar, por exemplo, o SHC, se for um estudante internacional, quais são os serviços que estão aqui para nos apoiar, né, em relação à saúde, por exemplo, ou algum outro tipo de suporte legal ou qualquer coisa relacionada ao público LGBTIQ. Então, a gente faz essa abordagem usando nossos próprios idiomas, né? Português e espanhol, para facilitar essa comunicação. Às vezes até são coisas, muitas vezes são informações que o próprio governo australiano gostaria que todos soubessem, mas pela barreira do idioma não chega tão fácil. Então, a gente está com essa presença para facilitar essa comunicação.
A gente vai conversar um pouco agora com a Bruna e com o Matheus. Bruna, você é escritora, formada em comunicação social como eu.
Rádio TV.
Jornalista, rádio TV, olha aí. Você está aqui na Austrália, você chegou quando? E você está envolvida com esses movimentos que o Felipe está mencionando, com o comitê do LARC, ou não?
Não, no caso eu conheci o Felipe por outros meios, não estou tão envolvida quanto ele nesses assuntos, em relação à conferência e esses grupos de suporte, mas eu acompanho o trabalho do Felipe, eu sei que é muito interessante, ele sempre me dá boas dicas, ele sempre me passa informações que são boas para mim e para os meus amigos, e eu sempre compartilho, então estou sempre muito próxima do Felipe, então acabo tendo esse contato. Eu cheguei em Melbourne faz 1 ano e 2 meses, passei um pouco pelo que ele falou da barreira da língua, porque para mim não foi tão fácil me comunicar quando eu cheguei. Meu inglês era intermediário, mas eu era muito insegura em relação a me comunicar. Eu não tinha tanto acesso às informações. E graças ao Felipe e esses grupos que ele apoia e faz parte, eu tive acesso à informação e foi muito importante para mim aqui em Melbourne, esse tipo de trabalho que o Felipe faz.
E por que você tinha esse receio de buscar informação? Ou de...
Não, é mais por uma insegurança da língua mesmo, né? Por mais que eu tenha estudado inglês no Brasil, quando eu cheguei aqui eu me senti um pouco vulnerável e eu vim sozinha, né? Então eu não conhecia ninguém. Então tudo para mim era um pouco difícil, arrumar trabalho, informações básicas acabam se tornando coisas complicadas, inclusive como utilizar um convênio médico, esse tipo de situação acabam, por mais que sejam pequenas, se tornam grandes. Acabei fazendo muitas amizades com australianos mesmo também, então eu meio que abracei um pouco da cultura e aí eu consegui me envolver mais e me sentir mais confortável para falar, para conversar em inglês. E o inglês meio que decolou, assim, e hoje eu me sinto mais bem, mais confortável com a língua, e é muito bom.
E como é que você vê os serviços, o nível de informação oferecido à comunidade LGBTQ aqui em Melbourne, comparado com o Brasil, porque você chegou faz pouco tempo?
Sim, inclusive, uma das razões que eu escolhi Melbourne foi por isso, o estado de Victoria, na verdade, porque antes, quando eu estava escolhendo meu destino entre Sydney, Melbourne, Perth, talvez, eu pesquisei sobre a comunidade LGBT e estava procurando também saber um pouquinho sobre as leis, qual estado era um pouquinho mais liberal, mais open-minded, esse tipo de histórico. E aí eu acabei escolhendo o estado de Victoria e eu estou bem satisfeita assim, com Melbourne em relação aos outros estados. Eu acho que a gente tem uma participação interessante. O governo de Victoria, eles estão sempre tentando conscientizar, eles estão sempre divulgando palestras, eles suportam, assim, bastante a comunidade LGBT e é de fácil acesso, na verdade. Assim, agora que eu tô mais confortável com a língua, eu sei que é de fácil acesso. E eu consigo buscar informação facilmente na internet, tanto do governo de Victoria, como diversos grupos que aqui você pode encontrar, em Melbourne em geral.
Certo. E você, Matheus, fala um pouquinho então da sua história, sua experiência aqui na Austrália. Você chegou quando?
Então, cheguei faz 10 meses. Quando eu cheguei, foi logo depois da votação do casamento gay, do casamento igualitário, né? Que o Sim ganhou, então eu cheguei naquele clima, assim, então foi um choque positivo, assim, eu andava na rua, eu via todos os lugares, as lojas com bandeirinha, o pessoal com aquelas coisas de pendurar o crachá, tudo com a bandeirinha do arco-íris, e foi, assim, uma diferença tão marcante, assim, em relação à realidade do Brasil, no que se trata dos direitos LGBT e do apoio, né, à causa LGBT. Então, foi assim, foi positivo, né? Achei Melbourne uma cidade muito progressista, muito avançada, né, nesse aspecto. E, assim, graças a Deus eu já tinha um certo nível de inglês suficiente para que me possibilitou a... procurar os recursos, né, que a cidade oferece em relação a suporte, porque eu me senti sozinho, foi difícil no início, porque eu também não conhecia ninguém, assim como a Bruna, vim pra cá, tipo, sozinho, e chegando aqui passei por problemas de ansiedade, que eu já sempre tive, e que piorou um pouco. Aqui você tem que achar trabalho, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se virar com uma nova cultura, se adaptar, não tem os amigos, não tem a família, então são muitas dificuldades, assim, e aí tem essa questão de você ser gay, e isso requer, assim, no meu caso, uma atenção especial. Então eu procurei, sim, suporte, né? E eu encontrei facilmente. Eu fui num lugar que chama Study Melbourne Student Center, Que ficava assim, do lado da minha escola, e é um centro incrível assim para estudantes, e eles são tem muita informação, suporte, ajuda, suporte legal, suporte eles conseguem te encaminhar para vários serviços. Então foi ali que eu conheci, através de panfletos que ficam expostos lá, o grupo que o Felipe faz parte, e eu também faço parte desse grupo, o LARC, que é um Latin American and Hispanic Rainbow Community. Então, eu participo das reuniões, eu tô tentando me envolver. Faz pouco tempo que eu tô nesse grupo, faz 2 meses, mas veio de encontro a um sentimento que eu tinha de me envolver mais com a comunidade LGBT e lutar pelos direitos e oferecer a ajuda que eu também recebi aqui e que recebo ainda, né? E principalmente para quem não tá com inglês tão bom, acho uma boa forma de integrar esses novos imigrantes.
É importante o que o Matheus falou sobre o Study Melbourne, porque ele é um braço do governo do estado para dar suporte aos estudantes internacionais, né? Aqui no estado de Vitória. E eles fazem, inclusive, uma reunião esporádica direcionada à comunidade LGBTIQ, né? Então a gente parte dessa iniciativa mais geral para toda a comunidade LGBT em Melbourne. Vem, por exemplo, para um grupo chamado LARC, que é latino, né? Então fala espanhol e português. E a gente pode citar, por exemplo, um mais específico ainda para a nossa comunidade brasileira, que é o Fruits from Brazil. Em breve vai até crescer, vai virar uma organização. Existe uma página no Facebook, um grupo de Facebook, é presente em fisicamente ou virtualmente em todas as cidades australianas. Então, onde tem brasileiros da comunidade LGBTIQ, podem fazer parte do grupo Fruits from Brazil. E todos os meses a gente incentiva que essas pessoas façam encontros presenciais para fortalecer a amizade, para fortalecer esse suporte emocional. Falando, inclusive, em suporte emocional, tem agência de intercâmbio em Melbourne e em Sydney, por exemplo, que oferece suporte emocional com psicólogo para a comunidade LGBTIQ especificamente, porque a gente sabe que muitos brasileiros, isso fazendo uma comparação com o nosso país, o Brasil, né? Muitos brasileiros vêm ou para a Austrália ou para qualquer outro país fora do Brasil para experimentar com um pouco mais de liberdade a sua sexualidade, porque no Brasil você está sempre envolvido, cercado pelos seus familiares, pelos seus amigos, às vezes ainda no armário, como se diz, então você se sente muito constrangido de experimentar algumas coisas. Então, quando você sai desse centro, você começa a se compreender melhor, se aceitar melhor, e muitas pessoas, além de terem que se adaptar a uma nova cultura, novo idioma, a procurar moradia, procurar um trabalho, todos esses desafios comuns a todo mundo que sai do seu país, ainda tem que se olhar no espelho e lidar com a situação de que eu sou homossexual, eu sou bissexual, ou talvez eu seja transexual, ou intersexo, ou seja o que for, e vou ter que aprender o que é isso pela primeira vez na vida, e às vezes uma idade muito nova ainda, né? Ainda em torno dos 20 anos. Descobrindo ainda muita coisa.
Mais novo que isso, descobrindo sua sexualidade e tudo.
Até sobre isso que o Felipe falou, foi realmente um fato para mim, né? Eu achava que eu estava resolvido em relação a ser gay no Brasil, mas não era só isso, né? Uma coisa é você aceitar sua orientação sexual como gay. Outra coisa são as questões de gênero, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho observado aqui, que é uma sociedade muito mais aberta à liberdade de gênero. E eu vim questionar em mim mesmo essas questões. Então, por exemplo, a feminilidade num corpo masculino no Brasil, ela é extremamente julgada, mesmo dentro da comunidade gay. Dentro da comunidade gay, a gente reproduz os estereótipos e os padrões da comunidade em geral. Então, dentro da comunidade gay, o homem mais afeminado, ele vai ser considerado menos atraente, menos interessante, ou vai sofrer bullying mesmo por parte dos outros homossexuais. Então, se criam nichos dentro da comunidade gay, onde tem um sistema de valor. E eu estava envolvido nisso, todos nós estamos no Brasil, isso é uma contradição, porque todos nós temos a nossa feminilidade, a nossa masculinidade, e a gente acaba querendo lutar contra isso para se tornar, por exemplo, mais masculino. Então, eu não tinha muita ideia dessas questões até eu começar a me permitir pensar isso, estando aqui longe também da minha família, do meu pai, que né, me reprimia bastante desde a infância. Então, são questões de gênero que uma viagem dessa faz você... essa experiência de viver fora num país tão mais progressista te permite essa reflexão e esse autoconhecimento e essa busca de quem você é de verdade, sabe? E de se tornar aquele seu eu verdadeiro.
E com relação à sua família, a aceitação da família, uhum. Você, a sua família te apoiou desde o começo ou não? E a gente também quer saber da Bruna.
Sobre a minha família, não, eles não me apoiaram. Minha família é bem, bastante tradicional e minha mãe é muito religiosa. Então, no início, eles nenhum dos dois me apoiou. Uhum. Mas minha mãe, hoje, ela, depois de alguns anos conversando, e ela foi entendendo, e hoje ela ajudou ela a mudar até as posturas dela em relação à vida. Então, ela é uma pessoa bem mais aberta hoje, através dessa experiência também, e ela me aceita, me apoia. Já o meu pai, até hoje, ele não aceita, ele não fala sobre o assunto. Quando eu tinha um namorado, ele não olhava na cara dele. E realmente ele não está disposto a conversar sobre o assunto. Então é uma situação difícil, que eu gostaria que se resolvesse. Mas tem a questão dele né, ser assim, uma pessoa que observa e que sempre me reprimiu. Então, apesar de eu amá-lo, às vezes é bom estar um pouco longe para eu poder ser mais livre, né?
E você, Bruna?
Eu como é que identifico um pouco com essa história, mas pra mim é um pouquinho mais recente, na verdade, minha relação com a minha família, porque que eu revelei pra minha família que eu sou gay. No caso, eu tive experiência com mulheres desde nova, tipo, com 18 anos, eu comecei a ter certas experiências e eu sabia que eu gostava. Era por quem eu me sentia atraída. Mas no Brasil tem a família, tem tanta coisa acontecendo lá e eu me sentia muito insegura de conversar com a minha família sobre isso, porque minha família é bem conservadora e tradicional.
Sim, como a maioria das famílias.
E aí, no caso, desde que eu cheguei em Melbourne, eu vim me relacionando só com mulheres. Eu cheguei num momento que eu falei assim, não, é isso, tenho certeza. Isso já vinha desde sempre, só que a diferença é que eu carregava comigo e mantinha isso pra mim e não compartilhava com ninguém. E aí eu cheguei em Melbourne, num lugar onde ninguém me conhece, e aí eu comecei a sair com mulheres, e eu vi que eu sou muito mais feliz com isso, e aí eu revelei pras pessoas, tipo, sou lésbica. E aí os meus amigos, tipo, olhavam pra mim e falavam assim, e daí? Tipo, ok. E eu vi que ninguém estava me julgando por isso aqui, que ninguém se importava com isso aqui, e eu me senti tão segura como eu nunca me senti na minha vida. E eu peguei e falei assim, tá, é isso que eu quero pra minha vida, eu tô muito feliz com isso, e eu vou falar com a minha família. Então eu liguei pros meus pais e contei pra eles, sou lésbica, falei exatamente assim. E aí eles pararam de falar comigo.
Ah, eles não estão falando no momento?
Eles ficaram 3 meses sem falar comigo. Uhum. Primeira vez, e aí eles começaram a falar comigo, mas eles simplesmente não tocam no assunto. Uhum. E eles vieram com pedidos como, faz o que você quiser aí, mas não compartilhe, não deixe de chegar no Brasil.
Não vá pra rádio, não dê entrevista.
Na verdade, eu acabei de compartilhar o link que eu estou aqui. E minha mãe mandou uma mensagem pra mim falando, eu não acredito que você vai se expor assim pra todo mundo. Eu te falei pra você não contar pra ninguém. E ela não entende que não é questão de expor, é quem eu sou. Eu não vou mudar. Infelizmente, ela relacionou isso com o fato de eu estar em Melbourne, mas não é algo que vinha acontecendo desde que eu estava no Brasil. Tanto que os meus amigos do Brasil, eles falavam assim, isso aí a gente já estava esperando, né, Bruna? A gente te conhece aqui desde sempre. Então, para os meus amigos, que são as pessoas que realmente me conheciam, isso não foi uma surpresa. Para eles, foi só uma questão de tempo até eu me sentir segura comigo mesma e com a minha segurança assim, em relação à minha família e tudo mais, para compartilhar quem eu sou. E foi nesse momento, calhou de ser aqui em Melbourne exatamente por isso, por essa energia que tem nessa cidade, pelas pessoas que eu conheci aqui, pelo preconceito não ser tão forte aqui como eu sinto que é no Brasil ainda. Eu me sinto muito mais livre aqui. Muito mais...
É, a experiência imigrante também dispara isso, né? A gente sempre tem que abraçar as nossas identidades e, de repente, sim, você se sentiu com mais liberdade para fazer isso aqui, desde que todos nós fazemos isso, todo mundo que vai viver no exterior.
Sim.
Você tem que pensar diferente, fazer coisas que você nunca fez antes em termos de trabalho, estudo, né, para simplesmente até sobreviver. Eu acho que tem essa crise geracional, né, assim, de gerações diferentes, em que as pessoas às vezes não nos entendem, né, a geração como nossos pais.
Sim,
né?
E eu falando assim da importância da comunidade em geral LGBTIQ de se unir e lutar por seus direitos, porque quando eu falei pra minha mãe eu sou gay, ela disse assim: você vê futuro nisso? E nessas pequenas conquistas eu mostro pra ela que sim, eu vejo, olha aqui, ó, um casal de duas mulheres se casando, adotando uma criança, sendo feliz e sim, tendo seu futuro nisso e sendo feliz independente de quem eles amam. Porque eu acho que o fato de quem a gente ama ou com quem a gente se relaciona não deveria influenciar em nossos direitos como cidadãos. Como cidadãos.
Porque
nós somos
nunca,
só uma,
né,
pessoa comum, sim, como qualquer outra, mas que amam outros.
E livres, né?
Livres.
Nós somos seres livres para amarmos quem quiser.
Somos seres livres.
Fazendo uma rápida comparação com o Brasil, a gente aqui na Austrália costuma ter essa sensação de mais segurança, de mais respeito, de mais tolerância. O Matheus usou a palavra um país mais progressista, mas só agora, em janeiro desse ano, é que começou a vigorar a lei da igualdade matrimonial. Enquanto que no Brasil, desde 2011, começou de fato em 2014, já existe o casamento chamado casamento gay, né? Desde 2004 já existe a união civil entre casais do mesmo sexo. E aqui na Austrália, não é só esse fato de agora terem aprovado o casamento gay, mas a taxa de suicídio entre jovens da comunidade LGBTIQ é muito mais alta nas escolas, na faixa etária escolar, do que se você comparar com outros australianos, né?
E eu queria repercutir com vocês, a gente está meio que chegando ao fim da nossa entrevista, mas e a gente já falou sobre isso, sobre a legalização do casamento gay há 12 meses. Vocês três viveram essa mudança, eu também vivi, eu estava num outro trabalho e eu assisti ao vivo a votação e a passagem da lei, naquela, sim, época do referendo, né? Do referendo para a votação. Qual que é o balanço desses 12 meses? Eu vou começar com a Bruna. Muito mudou ou você acredita que ainda há um grande caminho pela frente dentro da sociedade australiana, né? Estamos falando aqui...
Conheço diversos casais que estão muito felizes e conseguiram casar e estão...
Foram correndo casar, né?
Exatamente. Casais, inclusive, de latinos que estavam, tipo, há anos juntos com australianos e eles estavam super felizes. Então, a gente, inclusive, teve um churrasco com um evento para comemorar. O Felipe organizou e ele acabou me convidando. Lá eu conheci alguns casais de Sydney que estavam super felizes, que finalmente... Então, sim, para mim foi uma grande vitória, né? Foi muito bonito de ver. No meu caso, influencia muito porque eu tenho diversos amigos que puderam se casar e eu assisti isso, foi muito prazeroso, assim, para mim. Foi muito bonito de se ver.
E você, Matheus?
Eu conheço só a Austrália depois do sim, né? Eu sentia a cidade celebrando isso, né? Eu via prédios das subprefeituras com a bandeira hasteada, a bandeira gay. É uma coisa que você não dá para nem imaginar no Brasil, né? Um prédio público com uma bandeira gay. E então, assim, foi uma coisa que eu... Né, em vários, não era um só. Então, eu senti, né, realmente esse clima de progresso em relação aos direitos gays, que para mim é importante porque eu sempre gosto de lembrar que no mundo, essa é a questão que a gente está muito atrás, né? Tem países, muitos países em que é pena de morte, é prisão perpétua, então e esses países que vão aos poucos aprovando as leis e os direitos vão levando essa onda para os outros países, para que a gente possa ter um mundo mais justo para os LGBTs.
Sim, porque eu acho que é importante citar que no Brasil, por mais que as leis parecem à frente do que a Austrália, a população não tá. É como se fosse o inverso. Aqui eu sinto diferente, eu sinto que a população respeita mais, mas ainda tão atraso nas leis em relação ao Brasil.
Sim.
Mas no Brasil é o contrário. A lei está lá, mas a gente sofre muito preconceito.
Mas, com a boa comparação que a Bruna fez, uma coisa é uma sociedade evoluir e conquistar leis e transformar isso em leis, e outra coisa é você querer colocar uma lei goela abaixo, né? Claro que é importante, né? O que vier primeiro, o que seja, mas é preciso todo um amadurecimento de uma sociedade.
Sim. Eu acho que o futuro, acho que o rótulo, né, de quem é, até mesmo essas denominações de eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou bissexual, o futuro vai ser um futuro sem rótulos, assim. Uhum. E nós, como imigrantes, eu sempre ouvi falar que nós somos seres híbridos, né, de viver nos dois países, ou em vários países, não está lá nem cá. E eu acho que isso tem a ver também com a nossa sexualidade. Eu acho que somos híbridos, eu acho que a gente é um pouco de tudo. Uhum. A gente é mulher, mas tem um lado masculino, é homem e tem um lado feminino, sem ser necessariamente entrar na caixinha do gay e tal. Sim. Eu acho que é o futuro. É o futuro. Sim. E vocês são o futuro. Vocês. O que vocês estão fazendo aqui hoje, a gente não teve assim na. Eu não posso falar, porque o programa existe já há 30 anos, da SBS em português, mas não é sempre. A gente não tem convidados da comunidade LGBTQ, da diversidade, latinos, brasileiros, aqui. Então, eu acho que é um movimento que começa dentro da casa de vocês, começou dentro do coração de vocês, quando vocês nasceram. Sim. E que vocês vão continuar semeando isso. E se tudo der certo, as pessoas vão abraçar aqueles que não, que ainda não. Porque Sim. não tem volta.
Quem quiser saber também aliados. Informações sobre o Fruits from Brazil, o LARC, a conferência, suporte emocional para a comunidade LGBTIQ, tudo isso pode entrar em contato comigo também, que eu passo.
Tá, e o melhor contato para vocês é através de Facebook, tudo bem? Se as pessoas quiserem Sim. entrar em contato.
Sim. Sim.
Bom, obrigada. Eu queria agradecer a nossa Melissa. Melissa, dá um oi aqui, ó.
Eu só queria falar que eu sou solteiro.
Todos solteiros?
Eu também.
Então, é campanha do Yes, então.
Vamos aproveitar esse casamento aí, foi aprovado.
É verdade.
Um prazer ter vocês aqui, um orgulho ter vocês aqui hoje.
Obrigada,
muito obrigada.
Obrigada
por nos convidar.
Muito obrigado.
Obrigada, tchau.
Tchau, tchau.
SBS.com.au.